Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Nerds, aqui é Alexandre Otano do Jovem Nerd. Lá vai o Jovem Nerd agora meter política em história.
Aqui é o JP, eu tô curioso pra ver se a gente tá revoltoso.
Tá curioso.
Aqui é o Felipe e na minha última participação do Nerdcast eu puxei o Lambda, 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 então eu posso riscar isso da bucket list, eu não tenho mais nada pra falar.
Muito obrigado.
Aqui é a Azaghal e...
Ai, caralho, me tirou mesmo, maluco.
Caralho, 35 anos de amizade. 35 anos e eu virei um fantasma, cara. Que isso?
Aqui é o Tucano e eu quero pelo menos um xadrez verbal e meio de duração aqui hoje, hein?
Aqui é o Azaghal e agora não tem mais o que dizer, é só desculpas.
Desculpa quem eu ofendi.
Se você se sentiu ofendido...
Muito bem, Nerds! Hoje é o Nerdcast da Revolta. É isso. Vamos falar da história do Brasil que a gente não aprende na escola.
Na verdade, os professores ensinam. A gente não aprende porque é tudo vagal, né?
É foda, né? Pois é, exatamente. Nós, bravos professores de história que tentam, de alguma forma, conscientizar este povo e da sua história.
Mas eu vou falar que eu aprendi bastante com meu professor de história, com meus professores.
Mas é que tem muito beabá. A gente aprendeu tudo de uma ótica ainda eurocentrista, que a gente descobriu o Brasil.
Aí tinha lá a professora Luísa, excelente professora, fazendo umas peças de teatro, uma alta dinâmica.
Ah, ele nunca vai esquecer do Robespierre.
Nunca? Explodiu, foi o que eu mais aprendi.
Explodiu um copo cheio de pólvora na... Ela apresentando trabalho, pô.
Que? Mas já contou essa história milhares de vezes. Já.
Ah, é, essa história da pólvora foi com ela também. Incrível, olha aí. Você era uma professora de verdade. Ó, mas olha só, a gente vai falar das revoltas no Brasil, mas assim, é muita coisa e a gente vai ter que compartimentalizar, né? Então depende de quanto xadrez verbal de duração a gente tem aqui. É isso. Fique aí, vamos começar lá do início.
Não tem mais sair pros recados. Não...
É bem isso. Caraca,
não tem mais, amor?
Quem quer que fale e-mail?
Eu já sei por quê, porque vocês vão ter que tesourar a nota de repúdio do Tucano.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas do André Rubricast.
Vamos.
E Azaghal, presta atenção.
Ó.
Shell Eco Marathon é o nome de um evento com estudantes de várias regiões do Brasil e alguns países da América Latina também, e colocam ciência, tecnologia, engenharia, matemática e criatividade para que essa galera faça uma competição para repensar o futuro da mobilidade e criar do zero protótipos de veículos ultra eficientes que rodam mais e gastam menos. É criar protótipos do zero mesmo, pensar fora da caixa. Então,
legal.
Se você gosta do assunto, vai rolar no Rio de Janeiro, nesse ano é de 26 a 28 de agosto. Entrada gratuita, é só você entrar no link e se inscrever, e você vai lá ver a competição, tipo assim, quem sabe você vai ser o próximo.
Vai se inspirar, é? vai entender, vai conhecer. É muito
bom. E ó, 2024, 60% das equipes tinham pelo menos uma mulher pilotando e quase 25% de lideranças de equipe eram femininas. Então aproveita, se você gosta do assunto, quer participar, quer estar lá, é entrada gratuita, Rio de Janeiro, de 26 a 28 de agosto. Além da competição, tem a experiência Shell, que eles, é um espaço interativo, pra você ver, né, o resultado, essas
informações,
um monte de coisa de pesquisa que eles fazem, etc. Tem link no post pra você conhecer e participar gratuitamente lá, ver no Rio de Janeiro a Shell Eco Marathon. Clica aí. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails, o último Nerdcast pode pular diretamente para...
27 minutos e 20 rebeliões.
A arte dos fãs Letícia Santana mandou Bob Cthulhu Goods. É tão fofo, meu Deus, Cthulhu tão fofo, olha aí, Azaghal. Ai, meu Deus do céu, que fofinho.
Ah, e esse Bob Cthulhu Goods, é negócio de Bob Goods, é negócio de colorir, né?
Ah.
Tanto que eu não sei quem mostrou outro dia, eu tava vendo o top 10 livros mais vendidos no Brasil, os 5 primeiros eram Bob Goods.
Sim, e provavelmente dois livros de
Café com Deus Pai.
De Café com Deus Pai.
Era literalmente
isso. E dois de empreendedorismo e seja rico e essas coisas.
Na versão colorida, e parece ter sido colorido com canetinha, com pilô, que seja, né? Sim. Os fantasmas da versão 1, eles são os personagens do Nerdcast RPG.
Agora que eu reparei, tem o Billy, meu.
Tem o fantasminha Billy, tem o Faraday, tem o Flanagan pegando fogo. Tem o Dom Azaghal, tem o Venkman.
Nossa, eu tinha visto o Cthulhu e não tinha pensado nessa.
Muito legal.
Dom Azaghal com o Cthulhu, puta que foda pra caralho.
Muito maneiro essa ilustração.
Caralho. Heloísa Monteiro mandou um Batman irado, olha só.
Caraca, e fez Batman também no...
Classicão.
Na vida real. Fez de nanquim, de pilô, não sei o que.
É,
tem vários tipos. Essas canetas tem vários.
E ó, esse Batman com essa...
Capa esparramada. Capa esparramada,
lembra daquele do Batman... Como é que é? O Dead End, que ele enfrenta o Coringa, sim, o Alien. Sim. Puta, era muito maneiro. Valeu, Heloísa. Muito foda. Mas o Daniel Nunes mandou um Ozobubu.
Caraca, o Ozobilabubu, maluco. Caceta, que monstro. Que demônio.
Pesadelo, brother. Que pesadelo Ozobubu. Maravilhoso. Ozobubu. Adorei. Muito bom. Granadinho no nariz, que beleza. Quero agradecer aos netos que donam sangue e salvaram vidas, como Daniel Bachmann, Saulo Luiz, Rafaela Nogueira, Felipe Abud e Nicolas Medeiros. Muito obrigado. Pouca gente, quero mais. Semana que vem, hein, gente? Doando sangue, tirando uma selfie e mandando pra netcast@jovemnet.com.br. Lembre-se, você, quando doa sangue, você salva seres humanos verdadeiros, reais. E o mais bonito disso é que você não precisa tomar crédito, você não precisa nem saber quem, você só participa, você faz a coisa mais poderosa que o ser humano pode fazer, que é ser solidário e anonimamente, mostrando que todo mundo tem uma importância igual. É foda demais. Doe sangue e manda aqui pra gente, que a gente sempre agradece, cara, e salva vidas. Muito bom! Patrick Gomes, 40 anos, historiador e comunicador social, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Olha aí, Rio das Ostras, um real!
What?
Ah, agora eu via muito isso. Saudações, nerds. Acompanho vocês desde quando a internet era mato. Mas esse é o meu primeiro e-mail. Tamo junto, meu querido. No episódio 993, inventando heróis e vilões do nosso jeitinho, vocês falaram que a Xuxa seria a rainha dos plutonianos. E a Marlene Matos é, ela mesma, uma plutoniana. Pois venho trazer informações reais e documentadas que relacionam Marlene Matos ao jupiteriano.
Caraca, muito bom.
Vamos lá. O ano era 1980 e Cid Moreira noticiava na TV que um disco voador de Júpiter pousaria em Casimiro de Abreu, município do Rio de Janeiro.
Expectativa em Casimiro de Abreu, uma pequena cidade da região leste do estado do Rio. Dizem que amanhã um disco voador vai pousar lá.
Olha, eu vou te falar, cara, tu pega o Fantástico, o Jornal Nacional, antigamente, cara, mas era um festival de qualquer coisa. William Bonner falando de Nostradamus na época da Guerra do Golfo. Ó, toca aí, Léo.
O que está acontecendo na Terra também está escrito no céu. E Nostradamus previu tudo isso há 4 séculos.
Como é que você tava no editorial do Jornal Nacional, brother? O William Bonner falando, segundo Nostradamus, Nossa Senhora.
O Fantástico, pra mim, quando era criança, era um programa de terror.
Meus pais tinha assistiam. Muita coisa de coisa que sobrenatural. Coisa de sumação, direto.
Um espírito que andava em cima da casa. Eu ficava cagado.
É, exatamente, cara. É. O pouso estaria marcado pro dia 8. Eu não acredito, cara, que o Cid Moreira falou, deu data. Ó, tá marcado pro dia 8 de março daquele ano em uma fazenda do município. O mensageiro autotitulado porta-voz dos extraterrestres era um homem chamado Edilcio Barbosa. Caralho, cara. Olha, é isso aí. A repercussão da suposta chegada dos jupiterianos foi tão grande que atraiu imprensa nacional e internacional. Até técnicos ligados à NASA vieram ao Brasil para acompanhar o fenômeno. Olha,
mas vou te falar, bons tempos demais. Bons tempos. Nossa! Essa era a maior notícia de 1980? Putz! Era de volta.
Porque estávamos em uma ditadura, Zagal. Você tá entendendo? A notícia de verdade que interessava estava enterrada, 7 palmos embaixo, de uma notícia que viu o disco voador pousar no Brasil.
Não
porra!
Relacionei.
A prefeitura de Casimiro de Abreu preparou um campo de pouso improvisado pra receber. Caralho, olha, vai se fuder, cara. Ai, é dinheiro público aí. Foi montado.
Não, mas aí tá movimentando o turismo. O turismo alienígena da região, caralho.
Aí, que ano que é o contato semelhante ao terceiro grau? É depois disso.
Não, 77.
É 77. Antes. Maluco, tava todo mundo na vibe do Contato Sem Medo. O cara quis fazer um aposto que levou um tecladista lá, ficou tocando.
Nossa,
lá.
Aí seria maneiro. Jean-Michel Jarre. Ou Caçulinha, no caso, olha, do Brasil, o Caçulinha.
O cero Caçulinha, caraca, brother. Tá, aproveitando que o Caçulinha abriu, preparou um campo de pouso improvisado pra receber os visitantes do espaço. Olha, as pessoas vivem o filme, cara. As pessoas vivem num mundo de fantasia. Foi montada uma recepção oficial. Os alienígenas iriam desfilar em caminhão de bombeiros.
Isso é maravilhoso.
Não,
isso é maravilhoso, de verdade. Achar que você planejar uma chegada alienígena e pensar, porra, vamos fazer uma carreata aqui.
Chama o corpo de bombeiro. Ligou o corpo de bombeiro, falou assim, vamos preparar aí, porque caralho, bro.
Honrarias de heróis nacionais, chefes de estado.
Olha, é isso, porque os caras vêm, viajam, sei lá quantos mil anos de luz, uma tecnologia avançadíssima, uma civilização tem que ser avançadíssima pra você supor que existe essa possibilidade de o cara chegar assim, e aí eles vão marcar de pousar em Casimiro de Abreu, brother. Caraca!
Às vezes tem um nó energético lá, tu não sabe.
É, pode ser. É a única explicação possível.
Pô, foi o único lugar que se predispôs a fazer a prancha de pouso.
Exato, olha só. Vou montar a
inclusive, tem explica aqui, pode continuar.
Né, iriam desfilar em caminhão de bombeiros e logo após haveria um café da manhã no cenário.
Maravilhoso.
Nossa senhora, cara.
Parabéns, prefeitura de Casimiro.
Quem era o prefeito de Casimiro de Abreu nessa época, cara? Foi comprada pela prefeitura até uma enciclopédia Barça que seria ofertada aos ETs. A nota fiscal ainda existe.
Maravilhoso. Pensar em tudo. Trazendo uma amostra do conhecimento,
porra,
tá certíssimo?
Na época...
Eu acho que, assim, apesar do xiste, a recepção foi bem planejada, né?
Tá, carro de bombeiro, café da manhã...
Vou comer um negócio bom...
Não posso dizer que não se pensou em...
Busque conhecimento!
Busque conhecimento, exatamente, olha aí. Na época, pouco antes do dia D, o prefeito da cidade, o Célio Sarzedas, olha aí, esse é o prefeito, disse, abre aspas, o município de Casimiro de Abreu foi escolhido porque é o município pesquisado pelos extraterrestres.
Aí, perfeito.
Caralho. Muito bom. Entrevista pode ser vista no link. Ele mandou um link do texto da entrevista.
Fonte, perfeito, com
caralho,
tudo.
Caralho, excelente. Mas, como era de se esperar, o disco voador não apareceu na data. E frustrou mais de 10 mil pessoas que estavam na fazenda esperando. Ai, ai.
Forma gênio. 10 mil pessoas em Casimiro de Abreu se hospedando, comendo. Uh-huh. Movimentou a economia local.
Movimentou, é isso aí.
No próximo jogo aí que a gente faz cidade, tem esse jogo que a gente faz cidade? A gente tem que montar um OVNI Porto.
Barbosa, o mensageiro, precisou ser escoltado pela polícia. É curioso que muitas pessoas acreditassem na história, mas é explicável. Se pensarmos no contexto de Guerra Fria, viagens ao espaço, todo imaginário criado em torno da vida extraterrestre entre os anos 1970 e 1980. Lembrando que 3 anos antes teve o sucesso de Contatos Imediatos de Terceiro Grau do Steven Spielberg. Esse filme fez muito sucesso.
Cara, quando que o primeiro Avatar foi ao cinema?
2009.
Se em 2009 as pessoas viram Avatar e começaram a meter rabo azul na bunda e sair pela rua.
Fazer projeção extra pra ir pra Pandora,
você
cacete.
Imagina, em 1980,
puta merda, exatamente.
Depois de ter visto um Contato Imediato da vida, o que, que as pessoas não achavam?
Exato, é hoje, chegou. É, o filme dos Spielberg era só uma preparação. Lembremos que em 1980, Xuxa Meneghel tinha 16 anos de idade e poucos anos depois estreava na TV em seu disco voador. Será que isso era uma resposta aos frustrados de 8 de março? Não sabemos, mas seguro o plot.
Cara, é meio imenso.
Pera, o ano não acabou. O ano é 2025. Marlene Matos se reúne com o atual prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidaldi, para oficializar uma parceria que levará ao município de Casimiro de Abreu o OVNIs Park.
Meu Deus.
Parque com a temática alienígena, ainda sem data para inaugurar. Entre as atrações, promete-se contato com os jupiterianos, observação de pouso de naves alienígenas, entre outras.
What?
É isso, gente. É isso. Não mudou nada. Lavando dinheiro com o Cacique Cobra Coral, fazendo mais parque de OVNI.
Não fale mal do Cacique Cobra Coral, que tá lutando pelo Brasil. Retaliando. Não fale mais.
Retaliando.
É, eles estão prometendo pouso de naves alienígenas ou pouso de OVNIs? Porque são duas coisas completamente diferentes.
Exato.
Se eles estão prometendo pousos de OVNIs, eles com certeza vão entregar.
Exato. Só chega o cara, manda, ó, pega um drone lá, pousa.
Exato.
OVNI pousou. Pronto. Bom, ele termina aqui. Portanto, não creio que exista uma relação entre Xuxa e Marlene Matos com plutonianos, mas sim com jupiterianos. Brincadeira da parte, toda a história é real e vale a pena assistir o documentário Efeito Casimiro.
Caraca, existe um documentário.
Disponível no YouTube. Caraca! Tive o prazer de conhecer pessoas entrevistadas pessoalmente. Quero aproveitar para parabenizar vocês pelo incrível trabalho de entreter, informar e incentivar a perspectiva científica nessa época de obscurantismo. Caralho, que maluco. Aí tem o link do documentário Efeito Casimiro. Caraca, brother!
Matéria sobre a criação do OVNI Park.
Nossa, aí, aí, na moral, prefeito Casimiro de Abreu, chama o Casimiro pra narrar o pouso. Oh. Mas não vai bombar? Vai ser Efeito
Casimiro. Olha a multidão.
Nossa, tem foto. Meu Deus, gente, as pessoas estão muito perdidas.
O cara sendo preso, o porta-voz.
Não, tá vendo? Tá
olha, escoltado pela polícia. Olha, a procissão.
Não, tem muita gente. Ai, caraca, olha, é difícil, hein?
As pessoas deitadas no chão de binóculo.
Chegar. Ai, que beleza, o ser humano, porra.
Bom demais. Matheus Detone, professor universitário de ecologia, Nova Zelândia.
Ô, saudade.
Que a hora, Nerds.
Ô, saudade, que a hora, meu querido.
Meu nome é Matheus, sou ouvinte assíduo do Nerdcast desde 2012.
Opa!
E professor de ecologia na Lincoln University, em New Zealand.
Olha, a gente foi em 2013, foi um ano depois que ele começou a ouvir o Nerdcast. Foi lá.
Como é que tá
o
negócio de bolsa de estudo aí na Nova Zelândia?
Como é que tá o negócio de criação de ovelha aí na Nova Zelândia? Ainda tá rolando?
Era cordeiro, né? Não sei. Fiquei muito animado sobre o tema do Nerdcast 993, que é o fã anterior da gente criando super-heróis. Porque falou-se muito sobre minha área de pesquisa, a biologia dos insetos sociais.
Ah, que maneiro! Olha aí.
Abelhas, vespas, formigas. O que você tá fazendo na Nova Zelândia?
Pô, cara, ó, deixa eu perguntar uma parada pra ver se você me responde depois. Eu vi que vespa, aqui tem vespa aqui perto de casa, né? A volta minha tem vespa, etc e tal, né? E aí, a volta minha, elas fazem casa na parede lá de fora, etc e tal. E o que acontece? Eu li que vespa é um bicho territorial. E aí tinha gente vendendo tipo espantalho de vespa e eu agora com a impressora 3D imprimi uma casa de vespa fake que se você colar num lugar lá perto a vespa vê, ih, tem casa aqui, não vou fazer minha casa aqui, vou pra outro lugar. E aí é tipo um espantalho de vespa. E aí eu não sei se funciona ainda porque eu ainda não colei lá do lado de fora. Então eu só queria saber se tem ciência nisso. Isso é só crendice
mesmo. Me espanta ele que é especializado em abelhas, vespas e formigas. Formiga até tudo bem, mas os outros não tem na Nova Zelândia. Só formiga que deve ter.
Não, pode ter já levado... Não, essa é a ueta que é o bicho, o inseto isso. Mais
não
fudido.
Não tem cobra, não tem mosquito.
Pode não ter cobra na Nova Zelândia. É uma coisa.
Tem aranha. Tá tudo na Austrália. A Austrália sugou tudo. Gostaria de fazer alguns comentários sobre a ecologia das abelhas mencionada no episódio e ajudar a construir o homem-abelha.
Olha aí. Excelente.
Sobre o que o Alexandre falou sobre abelhas idosas indo coletar mel. Isso é um fenômeno comum na sociedade de insetos chamado poletismo etário.
Olha aí!
Ou divisão de tarefas por idade. Abelhas mais novas e, portanto, menos experientes, comumente fazem trabalhos mais seguros dentro da colônia.
Uhum.
Cuidando das irmãs novas, construindo ninho, etc. Conforme elas envelhecem e se tornam mais experientes, elas passam a sair do ninho e começam a exibir comportamentos de forrageio?
De coleta de mel.
Ah, tá.
Exato, isso que pode.
Essas são as abelhas de meia-idade. As abelhas idosas, na realidade, se tornam soldados.
Ah, as idosas... Meu amigo, não tem INSS no mundo das abelhas, não, mano. Tu vai morrer, então vai pra guerra, meu filho.
Ó, elas costumam não conseguir voar tão bem devido ao desgaste das asas e são mais dispensáveis para a colmeia. Portanto, defender o ninho e morrer ferroando um pedaço em potencial é uma morte nobre para elas que custa pouco para o coletivo. Eu vou te falar que isso aqui para mim é perfeito. Começou. Não vejo, eu só vejo.
Começou.
Olha só.
Eu quero mandar um idoso pra ser soldado.
Aposentadoria.
Que absurdo.
É a não, não, presta atenção no que eu vou falar. Você vai concordar comigo.
O quê?
Aposentadoria tá errado.
Por quê?
Tinha que ser o contrário. A gente tinha que ter uma pré-aposentadoria. Tá vendo? Você vai, faz faculdade, que seja, aí se forma. Tem uma galera que até faz, tira um sabático e tal. Mas a gente tinha que tirar, sei lá, até os 40 anos, você tá aposentado. Porque quando você maldade. Tem energia, é quando você pode aproveitar a vida de verdade. Sabe qual é?
Aí depois você vai se fuder de trabalhar até morrer?
Aí depois que você, depois dos 40, que você já não tem energia pra nada, aí beleza, tu vai trabalhar. Vai, cara, mas porque, sabe por quê? Senão é o contrário. Quando a gente tem energia, a gente tá gastando a maior parte dessa energia trabalhando, e aí quando a gente não tem energia pra mais nada, a gente pode aproveitar. Que bosta.
Eu mas acho não, que a minha pergunta tá certa. Mas justamente porque o problema não é isso, sabe? O problema é que quando você tem energia, você tá trabalhando pra enriquecer bilionário. É isso?
Mas se você não trabalhar, mesmo que a gente vivesse numa sociedade igualitária, todo mundo tem que trabalhar.
Ah. Porque não, se você sim, não trabalhar. Todo mundo vai trabalhar pra comunidade.
Isso. É, mas então, eu, pra mim, eu acho que o contrário é melhor. Porque quando você fica velho, você fica fudido. E quando você é novo, você pode aproveitar.
Ai,
isso.
Ai, que ótimo.
É. O velho é isso, enxerga direito, novo direito.
É e isso. Aí vai. Ué, aí a força de trabalho vai estar toda comprometida, rapaz.
É, mas aí o bilionário que luta.
Os bilionários que lutam, cara. Isso é a única coisa que eles não fazem.
Sobre o que o Tucano falou sobre servir a rainha. Na real, nos insetos sociais, as operárias não servem a rainha no sentido de monarquia como nos humanos. A rainha nada mais é do que uma chocadeira industrial.
É.
Ela é responsável por colocar ovos. As sociedades são autogeridas pelas operárias.
Caraca! Toca a música, Léo! Aí sim, meu amigo!
Isso é possível graças à genética especial dos insetos sociais, que faz com que as irmãs sejam, em média, mais geneticamente semelhantes entre si do que entre mãe e filha. Evolutivamente, é mais vantajoso para as abelhas em criar irmãs do que ter filhas, e, portanto, elas lucram em servir a colônia, passando seus genes adiante através de irmãs e sobrinhos.
Então, tá vendo? O Matheus tem uma perspectiva muito interessante aqui, que até mostra como a nossa linguagem atrapalha o nosso entendimento do mundo da natureza. Então a gente, como a rainha das abelhas é grande, é maior, todas, né, convergem para ela, ela não trabalha, só fica botando ovo, etc e tal. Então parece que existe uma hierarquia de cima para baixo, da rainha para todas as outras. E na verdade não é isso. O problema é a nossa linguagem, que atribuiu uma condição humana muito específica àquele animal, mas o nome adequado para descrever a função social da rainha, a abelha rainha, é simplesmente a chocadeira.
Isso, a parideira.
A parideira. As abelhas não protegem a rainha, elas protegem a parideira, a chocadeira que tá ali, trazendo mais abelhas à sociedade dele. Então não tem essa... Tá vendo como a gente atribui valores errados com a linguagem usada de forma inadequada? Muito... Aprendi isso, não sabia disso não, muito foda.
E por fim, sobre o Homem-Abelha e o filme do Seinfeld.
Puta que pariu, vai.
A maior parte dos insetos sociais são fêmeas, rainhas e operárias de todos os tipos, incluindo soldados.
Olha aí, olha aí.
Os machos são apenas reservatórios de esperma voadores, que só aparecem no fim da festa. Não trabalham, não defendem o ninho, só comem a comida que as irmãs preparam até serem expulsos do ninho.
Olha, eu vou te falar, eu não vou te pedir desculpa por ser homem não, porque ninguém escolhe, mas pra ser um homem é um bicho muito escroto mesmo. Vai se fuder até no mundo das abelhas, cara. Mulheres, tomem as rédeas do mundo, por favor.
A única função evolutiva dos machos, como os zangões nas abelhas, é ajudar com a reprodução sexuada e aumentar a variabilidade genética das populações.
Exato.
O homem-abelha, portanto, ou seria feito de abelhas fêmeas, ou seria um tremendo de um inútil.
Cara, que maravilhosa essa contribuição dele.
A mulher abelha é uma super heroína muito mais interessante. Ah,
cara, olha, tá aí. Certo, mulher abelha. Puta merda, que excelente. Bruno Toledo, arquiteto e desenhista industrial, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Olá, Nés, esse é o meu primeiro e-mail e deixo aqui a minha humilde colaboração para as equipes super-heróis e vilões do episódio 993, seguindo as categorias levantadas pelo Tucano. 1. Garoto Moto Júnior. o jovem entregador e inventor autodidata modificou sua moto para transformá-la em uma máquina de combate. O escapamento alterado de sua moto aquece a temperaturas altíssimas, disparando labaredas e rajadas sônicas, permitindo combater crime em suas entregas e manobras radicais.
Caraca! Ah, garoto giro,
mas ele tem que, mas ele, olha só, mas é assim, ele ataca sempre pra trás, né? Ele tem que dar uma,
pode dar uns umas
giradas assim pra dar uma, é, exatamente.
Tem que, pode empinar a moto.
Ah, olha, cortar giro empinando a moto, aí ele pode decolar com, né?
Sim.
Puta, animal. Pra... É, gostei. O rei do bicho, o vilão, Dr. Ferreirinha, biólogo e contraventor, fundiu seu DNA com um dos 25 animais do jogo do bicho. Que maravilhoso! Podendo se transformar em qualquer um à sua vontade. Uma figura controversa, divide o amor ou ódio do povo e o temor de todos com suas transformações bizarras.
Muito bom.
E ó, e tem outra coisa que a gente pode adicionar aqui. Tudo que o rei do bicho escrever...
Vale.
É, vale. É lei. Mãe Gagá.
Tá que pariu.
Odete é uma alma elevada de muitas encarnações, versada em todas as religiões praticadas no Brasil. Dotada do poder místico e mental da clarividência, se destaca por incrível margem de acertos, com uma a cada 10 previsões bem-sucedidas. A margem de acertos é excelente. Muito acima da média de seus colegas. Adorei, muito bom. Lunático. Bigu, nosso visitante da lua, primo ilustre do ET Bilu, abandonou a vida bucólica do interior para se tornar um grande apresentador de TV dominical. No seu quadro A Porta dos Endividados, usa seu poder de conjurar portais dimensionais conectando qualquer ponto da Terra, desde que o transportado seja um endividado. Caralho, que maluquice, cara. Aliás, Azaghal, tu não sei se tu soube dessa notícia. Eu sou por alto também, tem que confirmar, mas diz aí que, mais uma vez, o SBT vai parar de exibir Chaves.
Eu vi um negócio desse, eu li.
E sabe o que vai entrar no lugar? A Porta dos Desesperados.
Caraca, maluco. Quem tem amigo tem tudo.
Caraca, cara.
O Sérgio Maluco consegue nem mais abrir o olho. Mas tá certo, tem que trabalhar,
ai, ué. Ai. Mandioca Mortal, a agente especial Kelly, cobaia do soro da Super Mandioca, ganha os superpoderes de sintetizar da terra todo e qualquer subproduto da mandioca instantaneamente. Suas habilidades incluem bastões de mandioca, jatos cegantes de farinha, nuvens ocultadoras de polvilho e o mortal veneno da mandioca brava. Kelly odeia trocadilhos com sua alcunha.
Porra, ele fez ótimos personagens.
Cara, ele é muito bom, cara. Braco, a nova identidade do deus grego Baco, que veio conhecer o nosso carnaval e desde então nunca mais voltou para a Europa. Além da sua super força e vulnerabilidade divinas, é amigo de jogadores e artistas e tem o poder de fazer o bicho pegar.
Caraca.
Na sua luta contra os malfeitores, o embate é quase sempre conciliado, terminando uma grande farra geral. Grande abraço, Mariana Zagal.
Peraí, esse último, a solução dele é um bacanal?
É porque tendo um assalto, ele chega, calma aí, pum!
É o deus do
bacanal.
Né? É, ele vira, tudo vira festa, não é?
As festas do Baco.
É. Não era...
Então, não é? Então, eu sei, grego.
Tá bom. Uai.
Ou o crime aumentar muito, ou acabar de bicho.
Qual é o escopo? A gente pegar o governo vigente e quem se revoltou contra ele? Ou depende?
É, o Felipe tinha dado a ideia de...
Eu não dei ideia nenhuma, essa porta é sua.
Eu dei a ideia de fazer das rebeliões, mas o Felipe aprimorou a ideia de fazer recortes por período, né? Então a gente poderia começar pelo período colonial.
Pós-chegada dos portugueses, então, né?
Exato. Pós-invasão dos portugueses, né? Que tal?
Os gajos.
Exatamente. Aliás, eu tava em Portugal, eu vi numa lojinha um livro infantil de história de Portugal. E era assim, ser português é gostar de pastel de nata. Tá lá, né? E aí tinha uma imagem, pra criança, né? Um desenho da América do Sul, ali Brasil, né, em destaque, com um desenho de um indígena, bem de infantil mesmo, e um desenho de um portuguesinho. Aí, ser português é, aí embaixo, conquistador.
Caralho.
Tipo assim, gente, isso não é... Vocês estão ensinando pras crianças português?
portuguesa, né?
Eu, quando eu fui retirar meu carro lá, quando eu fui ao Portugal também, aí o cara viu que era o Brasil, o cara, pô, não sei o quê, eu já estive em Petrópolis, cidade bonita, não sei o quê. Aí ele falou um pouco de colonização portuguesa, eu falei, é, mas tem um lado complicado também, né? Aí ele resolveu falar que, pô, trouxe muitos avanços, então eu falei, quer saber, cara, é melhor eu ficar quieto, daqui a pouco o cara não vai me dar o carro aqui.
Eu saí do subreddit de Portugal, que eu acompanhava, que era o Portugal Caralho, porque a galera não tem a mínima noção de quão escroto eles foram.
É.
Eles não têm uma autocrítica, tá ligado?
O ensino de história em Portugal é realmente muito deficiente, mesmo depois da Revolução de 74, ainda mais hoje, né? Ele enfrenta muitas resistências sobre, especialmente setores da direita. Ele ainda propaga uma visão bastante romântica e romantizada de Portugal e do processo das chamadas grandes navegações, que, claro, existem aspectos, digamos assim, que podem ser destacados em uma perspectiva nacional de ensino, mas ainda é uma perspectiva muito higienizada, uhum. E isso é muito derivado do fato de que os portugueses, eles sofrem de uma espécie de complexo de inferioridade perante os europeus, né? Então, Portugal um dia foi um grande império de desbravadores, de exploradores, isso e aquilo, e durante muito tempo era o patinho feio da Europa, era o país que nem Europa direito era o país que depois mais pobre da União Europeia, o com piores índices de educação, né, especialmente durante o salazarismo. Então, galera, uma forma de amenizar esse complexo de inferioridade é frisar esse papel do português desbravador e conquistador.
A galera, pra zoar os portugueses, ficam falando que Portugal é um país do leste europeu que tá num lugar errado.
Puta que pariu.
É, por causa de PIB, de salário médio, tudo é índice de leste europeu, né?
Acho que um evento que acaba sendo talvez símbolo desse processo de revoltas e rebeliões no que hoje é o Brasil é a chamada Guerra dos Tamoios, ou a Guerra da Confederação dos Tamoios.
A, né, primeira guerra de proxy da Idade Moderna.
É mesmo?
É, porque você tinha uma disputa entre franceses e portugueses e cada um tinha os seus aliados indígenas. E um dos motivos da Guerra dos Tamoios, obviamente a Guerra dos Tamoios, ela não foi uma rebelião no sentido, por exemplo, não foi como a Inconfidência Mineira, né? Ah, não, você tinha ali já uma identidade constituída por uma independência. Não, eram povos indígenas que estavam sendo massacrados ou explorados pelos europeus. Você tem uma lógica de conflito ali envolvendo diversos povos indígenas e os tamoios, eles foram exterminados, né? É importante mencionar isso, mas um dos motivos que ela acaba sendo muito simbólica é porque nós temos um abrangente registro escrito sobre ela, que são as memórias do mercenário alemão Hans Staden. Você tem, inclusive, ali, por exemplo, aqui no litoral de São Paulo, né, na região de Bertioga, a chamada Trilha de Hans Staden. Você tem o Hans Staden, né, descrevendo as práticas antropofágicas de tribos indígenas como os Tupinambás. E a guerra foi especialmente no litoral do que hoje são, né, Rio de Janeiro e São Paulo, né, mas especialmente regiões ali de São Vicente, Santos, Bertioga e Rio de Janeiro.
Ubatuba,
Angra. Ubatuba também, me lembrado.
Uma coisa que a gente vai ter em comum com a maioria dos conflitos que a gente vai falar aqui é sempre a resposta muito violenta das autoridades. Né? O excesso de violência vai permear vários do que a gente vai falar aqui, se não todos.
Esse começou com violência, terminou com violência, porque basicamente os portugueses aqui na região de São Vicente, aqui, né, não da cidade, mas da capitania, né, de São Vicente, litoral de São Paulo, tinham relações com os índios que eram os tupiniquins. E rolava até de uma parada chamada cunhadismo, que era quando os portugueses se casavam com filhas de líderes indígenas para selar essa união, né, esses aliados. Um caso famoso desses é o do João Ramalho, não confundir com o Zé Ramalho, do Chão de Giz, que casou com a famosa índia Bartira, que era filha do cacique Tibiriçá. E, por outro lado, como o Felipe falou, na região do Rio de Janeiro, onde hoje é o Rio de Janeiro, né, tinha os tupinambás, não é isso?
É, tupinambás era um termo... Era um
mais
termo,
abrangente, né?
É isso, abrangente pra...
Era uma nação, como uma nação tupinambá, né? Que tipo, isso. Tinham várias tribos indígenas.
É, fazendo uma generalização aqui, antes que algum antropólogo já esteja escrevendo um e-mail.
Os portugueses atacaram o povo tupinambá de Ubatuba, capturou o cacique, que chamava Cairuçu, e levaram ele preso e ele morreu no cativeiro. O filho dele ficou pistolaço e formou uma aliança com outros povos, né? Tupinambás também. Depois também com os Goitacás.
Não, no campo?
Pois é, então. Os nomes, né, que a gente ouve, Biscoito Aimoré, Campos de Goitacazes, a gente descobre quem era o dono de verdade aqui, né?
É verdade, exatamente.
Quando você fala em cacique, eu só penso em Ramos.
Azaghal no seu espírito mais pagodeiro possível.
Ramos? Caraca, essa eu não peguei, não, pode.
Pô, cacique de Ramos?
Não.
Pegou mesmo.
Escola de samba?
Não. Não é escola de samba, cacique de Ramos.
Cacique de Ramos não é uma escola de samba?
Não, é um lugar que se toca samba, tradicionalmente.
Ah, tá. É um estabelecimento comercial.
Onde se reúnem os bambas.
Eu conheço o cacique Cobra Coral, é isso.
É outro cacique bom. Todo mundo criticou, ele tá aí fazendo boicotado.
tá fazendo boicote aí.
Mas enfim, os franceses que estavam chegando lá no Rio de Janeiro apoiaram essa aliança porque eles queriam que esses indígenas lutassem contra os portugueses, né? E os portugueses botaram os tupiniquins para lutar contra os tupinambás. Por isso que eu falei que era uma guerra de proxy.
Tá. Sempre esse negócio de botar a galera pra brigar no seu lugar, é isso. Isso é uma guerra de proxy, caso a gente tenha. A gente pega muita gente que ouve essas coisas pela primeira vez. Explica aí.
O termo em português é guerra por procuração, né? Mas talvez o período mais prolífico em guerras por procuração tenha sido a Guerra Fria, que é quando você tinha, por exemplo, a Guerra Civil em Angola, e aí você tinha um lado apoiado pela União Soviética, outro lado apoiado pelos Estados Unidos. Ou então você tinha, por exemplo, as guerras árabes-israelenses, em que, em geral, Israel comprava armamentos, né, de França e Estados Unidos, e os países árabes compravam armamentos da União Soviética.
O Rambo 3, Rambo 3, ô, Felipe, pelo amor de Deus aí. Ó.
Exatamente, Rambo 3, o documentário que se passa no Afeganistão.
Era na época da invasão da União Soviética no Afeganistão, Estados Unidos vai lá treinar os Mujahideen, dar armas, etc e tal, e dali saiu o garoto Osama Bin Laden, treinado pela CIA pra combater os soviéticos numa guerra de proxy, né? Quer dizer, mais ou menos, né? Porque eram os soviéticos mesmo entrando, e os Estados Unidos meio que só deu, né, o apoio.
A procuração de um lado só, é que nem o Vietnã, né?
De um lado só, procuração de um lado só, exatamente.
Os Estados Unidos estavam lutando no Vietnã, mas o Vietnã era apoiado por China e União Soviética.
Exatamente, é isso aí.
Sobre a Confederação dos Tamoios, é principalmente, assim, acho que o Tucano já resumiu bem. E como eu mencionei, né, os Tamoios foram basicamente exterminados. E no caso, né, vocês mencionaram o Campo dos Goitacazes, né, um grande berço da política brasileira nas últimas décadas, é interessante mencionar também que na região de Campos dos Goitacazes, nós temos registros em cartas do que nós já podemos chamar de guerra biológica, que é você intencionalmente infectar os indígenas com alguma doença ou então dar a eles objetos infectados. Então, por exemplo, você tinha uma pessoa que estava com, sei lá, varíola, e aí você pegava as roupas dessa pessoa e dava para os indígenas, e aí a doença circulava entre eles rapidamente, levava um grande morticínio, né? Isso é um exemplo de guerra biológica.
E é por isso que eu digo, antes de você se sentir ofendido, que o europeu tem que calar a boca na hora de reclamar dos outros.
O contato, né, o chamado intercâmbio colombiano, a gente pode, de forma bem humorada, digamos assim, resumir em: a América deu chocolate, milho, batata, tomate, e os europeus deram varíola.
Grande troca.
Outra coisa que a gente pode destacar, né, assim, obviamente a gente não teria como fazer, quer dizer, teria como destacar as principais guerras indígenas, mas isso poderia ser basicamente, né, talvez um programa próprio, né? Então você tem, por exemplo, a gente mencionou a Confederação dos Tamoios, nós também tivemos a Confederação dos Cariris, os portugueses chamavam de guerras bárbaras, nós tivemos vários desses conflitos, e também no período colonial, acho interessante a gente destacar, e aí o Tucano, inclusive, colocou, né, Na ideia dele, que a gente falar da questão das guerras de Palmares, né? Contra o quilombo de Palmares na região de hoje é Alagoas.
Que era a capitania de Pernambuco, né? Na época.
Isso, Pernambuco, né? A capitania de Pernambuco, ela foi, durante um determinado período, uma das maiores capitanias do Brasil, porém ela foi progressivamente sendo fatiada, perdendo territórios, inclusive como punição pelas rebeliões. especialmente quando você tem a Confederação do Equador, já depois da independência, né, a gente tem Pernambuco começando a ser desmembrado. Mas, ali no período, no final do século XVII, começo do século XVIII, quando as capitanias deixam de ser aquelas linhas retas, traçadas, né, com régua no mapa, a capitania de Pernambuco era uma das maiores, né, junto com ali a capitania da Bahia, uma das mais importantes, porque ela seguia boa parte do curso do Rio São Francisco.
E era um grande produtor de cana-de-açúcar, né?
Exatamente, aí por isso você tinha uma população de origem africana escravizada muito grande. Essa população era, obviamente, usurpada de toda e qualquer noção de que eles seriam até seres humanos. Então, assim, quando uma pessoa fala, as pessoas escravizadas sofriam maus tratos. Se você está explicando isso para uma criança de 9, 10 anos, isso é importante de frisar. Se você, quando adulto, precisa que isso seja frisado, é porque o seu cérebro, ele tem sérios problemas. Mas, então, assim, essas pessoas eram privadas até mesmo da ideia de que elas seriam pessoas, né? E você tem, então, a formação dos quilombos, e o maior quilombo da história do Brasil, provavelmente o mais importante, foi o Quilombo dos Palmares, que teve ali cerca de 15 mil habitantes, né, mais ou menos. A maioria deles de pessoas escravizadas fugitivas, mas não apenas, é sempre interessante lembrar, né, que você tinha quilombos em que viviam também pessoas indígenas, viviam pessoas de origem africana, pessoas negras, que foram libertas e optaram, decidiram por residir com os quilombolas, nos quilombos, melhor dizendo, né, mas obviamente a maior parte da população era de pessoas escravizadas fugitivas.
Esse quilombo, Felipe, só pra falar pra galera, ele não era uma cidade, né? Ele era difuso. Ele era um conglomerado de aldeias.
É um complexo de mocambos, né? Inclusive, eu não sei exatamente qual é a diferença de mocambo para quilombo. Você sabe? Alguém sabe aí?
Eu, infelizmente, não sei dizer.
É, eu não pesquisei a etimologia também, mas era mais chamado de quilombo, eu acho que veio depois o termo, né? Era mais chamado de mocambos, e eram vários, né? O principal deles era o Mocambo do Macaco, que era a capital do que virou, inclusive, Angola Janga, que virou um reino, né, da pequena Angola.
Até porque o próprio termo quilombo, né, ele é de origem dos povos bantus da atual Angola, né, que era um dos principais locais de onde vinham pessoas escravizadas na costa dominada pelos portugueses.
Foi a primeira leva dos escravizados, vieram da África mais central, né?
Isso. Outro lugar que teve um papel importante nesse comércio de pessoas escravizadas foi o reino do Daomé, que é o atual Benin. Foi muito importante, muito lucrativo para os comerciantes portugueses. Porém, no caso da costa angolana, você tinha os portugueses controlando, né, uma fatia maior, digamos assim, do comércio com as feitorias costeiras, né, tanto que depois, né, Angola, por séculos, foi parte do Império Colonial Português.
Uma coisa interessante do conflito de Palmares foi a duração, né? Essa resistência foi de 50 anos, 55 anos, quase.
Caraca! Na verdade, já tem registros do Quilombo dos Palmares no final do século XVI, né?
Olha. Não, mas eu digo a resistência, quando entrou em conflito mesmo,
sim, entendeu? Sim.
E aí foram incursões de Portugal para tentar, mas só conseguiram de fato em 1694.
Não, então, mas de quando começou? No final do século XVI, início do século XVII, até o 1694, que foi realmente o final, como você falou, tem aí um período aí no meio que a gente tem que destacar, que é a invasão de Recife pelos holandeses.
Ah, tá.
Lembra? É. Maurício de Nassau botou o boi na tirolesa, né? Trouxe a cerveja, trouxe a Heineken pro Brasil e tudo mais.
Por isso tem que destacar, né?
E nesse período não existiam tantas incursões.
Porque os portugueses estavam preocupados com outras coisas.
É, e os holandeses não faziam tantas incursões para pegar os escravizados de volta, né? E a partir de, acho que 1654, quando é retomado pelos portugueses o Recife, que começam a ter vários períodos de incursões aí para tentar destruir. Então, a gente pode botar aí, pelo menos dos anos 70, 1670 até 1690, com bastante atividade de tentar destruir o quilombo sem sucesso.
E Zumbi, que era um líder que pregava pela resistência armada mesmo, né? Tinham outros líderes que tentavam negociar e tal. O Zumbi era mais na pegada de resistir. Ele foi executado em 95.
Existia um outro líder antes do Zumbi, que era o Ganga Zumba. Ele teve, em 1678, ele teve os familiares sequestrados. E aí o governador da província veio oferecer um acordo com ele, que na verdade era uma chantagem, né? E falou assim, ah, vocês se mudam pro Vale do Coacucaú, quem já nasceu no Quilombo fica aí no Quilombo, mas quem fugiu e chegou depois, vocês têm que devolver. E como ele tava com a família presa, ele aceitou isso. Só que o Zumbi e a galera dele não aceitaram, então teve uma cisão aí, o Zumbi vai pra Serra da Barriga, onde ele se torna o líder, e nessa o Ganga Zumba logo depois é assassinado, né? Ele é envenenado.
O terreno também montanhoso ajudou bastante na defesa da parada.
É, os chamados, vocês brincaram, né, no início do programa sobre as pessoas não ouvir os professores, são os mares de morros, né? Aquele termo que o nosso professor de geografia fica 10 anos falando na nossa orelha e a gente não lembra.
Professor de geografia realmente não dá.
Cara!
Ah, não. Não dá, ela é de couro, não dá.
Quem era o professor de geografia?
Eu não lembro o nome, né, cara?
Porra, eu tinha um professor
de geografia. Mas era um estereótipo. O nome dele era estereótipo.
Não, não, eu tinha um professor de geografia que era sensacional no colégio que eu estudei aqui em Santos até a quinta série. Que ele era baterista e ele aparecia... Toda vez que a gente ia no cinema, tinha propaganda de uma churrascaria chamada Boibão, que ficava na Praia Grande, e mostrava que tinha banda ao vivo na churrascaria, e era ele tocando a bateria, maluco. Era o Wilson, o professor Wilson.
Oh, nossa, é muito proibido. Primeiro, é proibido você ver o professor fora do ambiente de ensino. Porra, na banda de bar tocando? Caraca, isso é...
De bar não, de churrascaria.
É, pra respeito.
De churrascaria é muito traumático isso, muito traumático.
Olha, falando como alguém que tem muitos e muitos amigos professores, todos eles têm trauma de quando eles têm alguma coisa pessoal, sei lá, uma festa junina, indo no shopping ou no cinema, e houve um professor!
Nossa, é inadequado demais, a pessoa não sabe como agir.
Deixa eu contar um caos aqui, rapidinho, pra gente voltar pros Palmares.
Meu Deus.
Eu fui passar um carnaval em Florianópolis e ia no show do Fatboy Slim.
Mas tu já era mestre?
Eu era professor. Tô eu, a Bárbara, mais um casal, entramos num bar de reggae. Sentamos lá, era um cheiro de incenso. Eu falei assim, olha gente, eu acho que legalizou isso aqui, viu? Mas foi eu botar o cafezinho na boca... Aparece professor! Aí sim!
Ele esperou! Olha isso!
Esperou! Com certeza ele esperou!
Caraca, ele quis dar um flagrante completo, cara! Nossa senhora!
O cara foi ardiloso!
Eu acho que esse aluno ficou por lá, que ele nunca mais apareceu na aula, tá ligado?
Cadê o cabo do aluno? Tá confessando aqui?
Realmente, porque ele passou muito da linha do limite, cara.
Mano, podia ser pior.
Queima de arquivo é o nome.
Podia ser pior, ele podia ter me encontrado no show do Fatboy Slim.
Por quê?
Tu não gosta de Fatboy Slim? Tu foi obrigado? Não tô entendendo, eu não peguei.
Não.
Você não gosta? É, Fatboy Slim é legal.
É tipo uma rave, porra.
Ah, tem muito café. É isso, café de todos os tipos. Tem energético.
É, café.
Café de cápsula. Tem rebite,
não,
né?
Tem casa de Smurf.
Casa de Smurf, olha aí.
Às vezes o aluno tava lá e por isso que ele não voltou.
Ele tá no show do Fatboy Slim até hoje.
Pô, tinha um cara... O cara desvirtuou demais esse Nerdcast. Mas tinha um cara com um card, assim, de uns 20 centímetros, assim, um card do Lorde Ganesha. Na frente, na grade, do nosso lado, assim, ó, mostrando pro Fatboy Slim, assim, tá ligado? E aí meu irmão fez amizade com o cara. O cara puxou da mochila, tirou mais outro card da, sei lá, de uma outra divindade. Aí ele começou a ficar junto com o cara, mostrando, assim, o card, assim, levantando o card. E aí a gente tava loucão, falou assim, que porra é essa? Aí o cara, eu tenho mais aqui. Aí soltou lá um Hare Krishna. Cada um tava com um card de uma divindade hindu, tá ligado? Dançando e mostrando pro Fatboy Slim na grade.
Eu queria entender quantos anos você tinha. Você tá com a Bárbara há quanto tempo?
Não pergunta.
E eu não consigo entender a faixa etária. E depois esse card era o quê? Tava com ácido? Você cortava um pedacinho? Qual era, cara? Era só um colecionável holístico.
Eu acho que era.
Que logo dos Palmares, então, né?
É. Desculpe, gente, né, Nerdcast? Falta pouco.
Pra ver como eu sou uma pessoa que tenta ser produtiva, enquanto o Tucano contava aí as histórias...
Peripécias.
Né, as peripécias dele de paraísos artificiais, eu fui consultar o professor Flávio dos Santos Gomes via Google. É basicamente o seguinte, o Mocambo era um local de refúgio, tá? Normalmente pequeno. O Quilombo, ele não apenas era uma comunidade maior, mas o Quilombo, ele tinha uma estrutura social própria. Então, o Mocambo, ele era normalmente uma, né, uma pequena vila, uma pequena aldeia, digamos assim, né, em que você tinha ali pessoas negras que fugiram da escravidão. E lembrando que fugir da escravidão era algo justo e moral, tá? Né, porque a pessoa não pode roubar o próprio corpo. Quem usa esse argumento é o Frederick Douglass. Quando você tinha, então, a criação de uma estrutura ali com assembleias, com chefias, com rondas de guarda, rotação de trabalho, todo esse tipo de coisa, aí isso era um quilombo.
É, porque tinha uma estrutura social própria, né? O que fazia sentido porque a estrutura social que existia europeia no Brasil não estava nem um pouco interessada em incluir essas pessoas na sua estrutura social. Então elas foram fazer a sua própria, né?
Não, tava, mas elas queriam incluir na senzala.
Exato.
E assim, sobre essa questão da estrutura social, essa é a origem do mito de que Zumbi dos Palmares seria uma pessoa proprietária de outras pessoas, que Zumbi dos Palmares tinha, então, escravos. Por quê? Porque você tinha escravidão no continente africano. Você tinha escravidão e você tinha servidão.
Ah, mas esse argumento do, eles vendiam os próprios... Cara, esse argumento é tão patético. Por favor, explique.
Então, pra quem quiser entender a diferença, tem um Nerdologia lá no YouTube chamado A Origem da Escravidão no Brasil. No Quilombo dos Palmares, nós tínhamos servidão, tá? Certamente. Porém, nós não tínhamos a escravidão definida pela cor da pele das pessoas, nem tínhamos uma escravidão no sentido de um comércio de pessoas dentro do Quilombo dos Palmares. Então, da onde vem esse mito, né? Essa lenda, essa mentira historiográfica? Ela tem duas origens muito claras, mas eu não vou citar os nomes porque eu quero evitar mais problemas judiciais pra minha cabeça.
Chama aquele filho da puta.
É, pois é, aquele filho da puta lá.
Mas ele já morreu? É aquele que morreu?
Não, ele tá vivo. Não. Um dos principais motivos é que é o seguinte, o Zumbi dos Palmares, ele foi adotado como o símbolo da luta contra a escravidão no Brasil. Tanto que o seu dia de morte, o 20 de novembro, é hoje o Dia da Consciência Negra. Uma data que foi instaurada quase 40 anos atrás. Ele, inclusive, também está, salvo engano, no livro de aço dos Heróis da Pátria. A escolha do Zumbi dos Palmares como símbolo dessa luta contra a escravidão é para lembrar para as pessoas que, mesmo durante o período da escravidão, você tinha pessoas negras que ativamente lutavam, inclusive fisicamente, contra essa instituição chancelada pelo Estado português e depois pelo Estado brasileiro. E que não foi uma coisa pacífica, não foi uma coisa benevolente para a população negra, como muita gente ainda acredita, tampouco ela acabou graças à bondade magnânima da filha do monarca Pedro II, Isabel, que um dia teria decidido, então, acordar e assinar um documento. Não, nós tivemos uma série de lutas contra a escravidão.
100 anos de leis, né? Antes da Lei Áurea.
E nós tivemos séculos de luta contra isso. Tanto luta armada, luta intelectual, luta econômica, né? Então nós temos outros símbolos, como Luiz Gama, como André Rebouças, como José do Patrocínio, mas o Zumbi dos Palmares foi escolhido por isso. E isso, obviamente, atingiu os setores mais tradicionalistas e conservadores da sociedade, que vê, então, no Zumbi dos Palmares, né, mais uma manifestação, entre aspas, esquerdista ou lacração. Porém, o fato é que, durante mais de um século, no Brasil, foi instituída uma versão oficialista dos eventos, de que foi uma benevolente Isabel, filha do monarca, que decidiu abolir a escravidão com a sua pena de ouro, assinando a Lei Áurea, né? E por isso ela é chamada, né, de a Redentora, por exemplo, o que é uma grande balela, uma grande romantização dos eventos e uma visão do ponto de vista do Estado.
Porque a gente não aprende na escola que tinha uma galera enorme protestando lá, botando pressão.
Isso, nós tínhamos manifestações, né?
É, alguns dos conflitos que a gente vai falar agora são todos basicamente nessa pegada, né?
Eu mesmo não fazia ideia.
Não? Tinha muita pressão.
Eu já fazia um parênteses aqui.
Porque a gente estuda isso no colégio, quando é criança, adolescente, e depois a gente não, a não ser que seja historiador ou continue estudando, a gente não fica pensando sobre isso. Mas faz todo sentido, né? Não foi do dia pra noite, ela acordou realmente e falou, quer saber?
Tem gente que se recusa a aceitar isso, né? O Brasil tem um movimento monarquista, mas o motivo de ter sido a Isabel a assinar essa lei foi porque o monarca ativamente se omitiu, pois ele não queria comprar essa briga com o parlamento, porque ele sabia que isso eventualmente levaria ao fim do regime dele, e por isso ele deu um jeito de sumir, eu digo, né, por conveniência, e aí olha só, hoje eu tô fora, eu tô fazendo home office, minha filha assina o negócio.
Mas o que você vai esperar do monarca não ser absolutamente covardia atrás de um título inventado, né?
Eu gosto de usar o processo da abolição como um exemplo de conservadorismo, porque assim, não, os conservadores, eles mudam, eles aceitam mudanças, sim, desde que não mude o status quo. Então, todos os países em volta do Brasil já tinham abolido a escravidão. Uhum. Só que quem mandava, a elite que mandava no Brasil, falou assim, pô, se abolir aqui quebra a gente, né? Então, vamos empurrar com a barriga. E aí...
E foi uma briga de poder entre os proprietários de terra, né, de agricultura de café do Rio contra os de São Paulo, né? Porque os de São Paulo foram a favor da abolição, que era para minar os do Rio, da região ali na fronteira, que basicamente necessitavam da mão de obra escrava para funcionar, entendeu? Então foi até um processo, uma briga econômica entre grupos.
Mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos. O Lincoln queria porrar o Sul economicamente.
Só para complementar, teve a lei que proibiu o tráfico de escravizados, depois a do sexagenário, depois a do ventre livre, acho que foi ao contrário, inclusive. Então demorou 100 anos até que tivesse a abolição, que foi feita a moda caralha, sem indenização, sem porra nenhuma, deixando os escravizados recém-libertos ao Deus dará.
Não podia comprar terra.
E assim, realmente, aboliram, mas demorou tanto tempo e não mudou o status quo. Quem era dono de terra, continuou dono de terra e é dono de terra até hoje. Isso é o conservadorismo.
Eu queria fazer dois parênteses. Um, a gente falou já bastante aí de coisas que a gente não aprende na escola, ou aprende, ou não se lembra e tal. Uma parada que eu acho que se estuda muito pouco, se dá muito pouca ênfase, é a Revolução no Haiti.
É verdade.
A Revolução no Haiti é fundamental no processo de abolição da escravatura. Por quê? Porque foi um medo. Eu já brinquei isso há décadas atrás, que o cagaço é a maior força da humanidade, mas o medo de acontecer nos Estados Unidos, aqui em outros lugares, a mesma coisa que aconteceu com os franceses no Haiti, foi o que propeliu mudança. Né? Mas a gente não toca nesse assunto na escola. E o outro parênteses que eu queria fazer, o Felipe mencionou José de Patrocínio, eu não sei se eu já contei isso aqui alguma vez. A minha avó...
Lá vai. Peraí.
A minha avó psicografou uma carta.
Não.
E não, depois não. Ela foi reconhecida com a letra do José do Patrocínio, com uma carta de José do Patrocínio.
Meu Deus, olha o sistema judiciário brasileiro, caralho. Parabéns.
Mas, o JP, olha só, de 54 até 94, foram feitas 18 incursões pra tentar destruir o Quilombo dos Palmares.
Caralho!
É uma resistência relevante.
E cada vez era maior, né? Porque o Quilombo dos Palmares chegou a ter, na década de 90, 20 mil habitantes.
Maior que São Lourenço.
Só uma curiosidade, que existe o Zumbi, né? Ele foi uma pessoa, mas existe também um debate, uma discussão historiográfica, se não houveram outros zumbis também, porque Zumbi era um título.
Ah, é?
Né? E não o nome do Zumbi dos Palmares, que a gente conhece, né? Porque, inclusive, tem um documento holandês, acho que é da década de 40, que chama um líder do Quilombo de Dambi. E alguns historiadores acham que pode ser uma corruptela de Zumbi, que seria um título, na verdade. Não tem isso, Felipe?
Mas o que significaria, então?
Não, seria o líder, né?
Ah,
o...
significa líder.
É, o chefe do Quilombo, o líder do Quilombo.
Eu, particularmente, gente, sendo bem sincero, meu conhecimento de história do Brasil, ele não é tão aprofundado quanto em outros temas, até pela minha atuação profissional, mas...
Pô, cadê o Hitler, então? A gente chamou o cara errado.
Não, poderíamos chamar. É interessante, né, aproveitando, inclusive, inclusive, o que o JP falou, né, essa ligação com a Revolução do Haiti.
A psicografia?
Né? Não, não a psicografia, a Revolução do Haiti. A palavra zumbi, né, e a origem dos zumbis dos filmes de terror está no voodoo crioulo do Haiti. E a palavra zumbi, ela, em vários idiomas, né, e aí os idiomas banto, ela significa justamente algo como fantasma, algo como, né, uma pessoa que não morre, ou não morreu, algo assim. Então, nesse sentido, né, de que o Tucano falou, né, de que talvez zumbi pudesse ter tido mais de um zumbi dos Palmares, é, nessa lógica, né, é bastante plausível.
E tem tudo a ver com a psicografia.
E no final das contas, o quilombo dos Palmares foi destruído, né, quando chamaram os bandeirantes, que é outra farsa, né, da história brasileira. Chamaram o Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante, e ele tinha um exército de bandeirantes, e a maioria dos soldados dele tinham lutado na África, nas guerras dos portugueses contra os holandeses na África, tinham voltado para o Brasil, então tinha essa experiência militar, mas tinham virado mercenários quando vieram para cá. E aí ele reuniu 6 mil homens, com canhão, com armas, né, com muita munição, e conseguiram destruir e capturar o zumbi.
Tem outra mitologia que eu acho interessante desmistificar, aí uma mitologia, uma romantização normalmente feita mais à esquerda, que é a ideia de que o quilombo dos Palmares, né, ou então o zumbi dos Palmares, algo assim, eles resistiram aos avanços portugueses e tal, e parte da capacidade de luta deles se devia à capoeira. Não, isso, como eu disse, é uma romantização. Os quilombos usavam táticas de guerrilha, inclusive com armas de fogo, capturados os portugueses, né, então lutavam na mata com arma de fogo, com arco e flecha, com lanças, faziam ataques e se retiravam. A capoeira, ela se torna bastante presente no Brasil posteriormente, ela já existia no Brasil, obviamente, no período do Quilombo dos Palmares. Os quilombolas provavelmente a praticavam, porém, não era o motivo das vitórias militares dos habitantes do Quilombo. Era o fato de que eles tinham táticas de guerrilha bastante avançadas, usavam bem o terreno, conheciam bem o terreno, tá? Isso. E, então, assim, a capoeira, ela é um elemento, ela vai ser importante, porém, a capoeira, ela vai se desenvolver mesmo é nos centros urbanos, como Salvador e Recife, porque a capoeira era aquela questão de ser uma arte marcial que misturava dança e música. Então, você conseguia praticar uma arte marcial de forma, entre muitas aspas aqui, disfarçada. Então, essa ligação dos quilombos com a capoeira, ela é uma visão bastante também romantizada. Eles eram bons de guerra mesmo.
O Felipe tá falando que eles atacavam e saíam, eles não iam até os locais onde tinham os portugueses. É que os portugueses vinham pela mata, pela serra, e eles, como eles dominavam a região, eles sabiam que a incursão estava vindo. E aí eles atacavam antes deles conseguirem chegar no quilombo. E como eu falei que foram 18 incursões, cada vez que eles faziam um ataque desses, eles pegavam as armas dos caras que eles tinham atacado.
É, não vai fazer que nem uma MacGyver que joga a arma fora, né?
Exatamente. Acho que podemos ir para Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Tem esse debate também.
O debate traz a construção da figura de Tiradentes, que não é bem assim.
Conjuração e não Inconfidência, tem uma parte dos historiadores que defendem isso, porque não era, a princípio, pelo menos, independentista. Eles visavam, ao menos no princípio, resolver uma questão de impostos, mas não se tornar independentes. Eles tramaram contra a coroa, mas não queriam deixar de ser parte da coroa, digamos assim.
E tem também a questão de que o termo inconfidência, ele faz um julgamento de valor. Ele é um traidor.
Isso.
Então você desqualifica as pessoas que participaram daquilo. E aí numa discussão, né, numa visão que vai colocar a Inconfidência Mineira, Conjuração Mineira, como origem, inclusive, né, do republicanismo do Brasil, e vai transformar o Tiradentes seguintes, um dos símbolos da República, com cara de Jesus Cristo, então pega muito mal você chamar de Inconfidência. Então tem se adotado esse termo, mas é um termo que, infelizmente, assim, Inconfidência meio que, entre aspas, já pegou, né?
Tinha uma, também uma influência grande do iluminismo, né, da Revolução Francesa, da parada toda. Então ela incorporou vários caras idealistas, além dessa parte prática.
Peraí, peraí, já tá falando de psicografia, incorporou em que sentido?
Incorporou no sentido de se juntou.
Tá bom, ah, entendi.
Poetas, músicos, uma galera assim, entendeu? Eram líderes da parada.
Eu primeiro já tô incomodado no negócio da capoeira lá, acho que a história é sempre isso, né? Sempre estraga a parada legal. É pra gente continuar gostando do Tiradentes ou não? Tô meio...
mas o Tiradentes é uma figura heróica construída anos depois, no século XIX, pelo Machado de Assis, para se tornar um herói dos republicanos, já que os monarquistas tinham o Dom Pedro I como um herói idealizado.
Ah, sacou?
Ele não tinha aquela cara de Jesus Cristo, como o Felipe falou.
Que não foi uma figura criada também para ser assim.
Ele era líder e ele não foi enforcado porque ele era pobre, como falavam durante um tempo, que falava assim, não, os ricos se safaram e ele era o elo mais fraco da corrente e ele foi...
Não. Ele era um militar, ele tinha origem militar.
Alferes.
Alferes. O nome Tiradentes é porque eu acho que lá no quartel, não sei o que, ele também arrancava o dente das pessoas.
Não. Ele praticou o ofício, né?
Tucano, cuidado pra você não destruir a imagem do Doc Holliday brasileiro pro Azaghal.
O pai dele teve 4 filhos, acho que o mais velho virou padre, aí ele, eu não sei se ele era o segundo ou o terceiro e tal, ele teve uma educação boa, o pai dele tinha dinheiro, só que os pais dele morreram.
Ele fazia parte da congelação.
Os pais dele morreram e ele foi criado pelo padrinho dele, que também era um cara de posses e tal, e o padrinho dele era dentista, era Tiradentes. E no caso, ele não era, não só tirava dente, ele fazia prótese, ele era meio médico também.
Meio médico.
O ofício se misturava ali, tá ligado?
Na época do Velho Oeste, eu tava estudando aí pro Nerdcast que vai acontecer, os barbeiros eram dentistas e médicos, sabiam?
Aquele pirulito que fica girando lá é pra, né?
É pra mostrar que eles sabiam medicina, que eles sabiam...
Isso. Mas ser médico no Velho Oeste era só querer?
Exatamente.
A galera que tinha treinamento técnico era pouco.
Mas era um lugar que tu ia cortar o cabelo e arrancar o siso, sacou?
É.
Ou fazer a sangria.
Exato.
Voltando ao Tiradentes, ele era um dos líderes da parada porque ele conhecia o caminho.
Isso.
Que dava o rio a Minas.
Porra, cara, você não consegue tirar Jesus da parada, cara. Ele conhecia o caminho.
Ele conhecia o caminho. Não, mas ele foi o responsável por construir a estrada que levava do rio a Minas.
Porque tinha de cruzar a serra, né?
Olha aí, Azaghal, tantas viagens pra São Lourenço.
Trilhando os caminhos de Tiradentes.
Isso quando ele já era alferes, né? Só que o Tiradentes, ele era o maior proprietário de terras da Serra da Mantiqueira. Ele tinha dezenas de minas de ouro.
De ouro?
De ouro,
lógico. Eu achei que ele vendia banana na...
Não, ele começou vendendo banana.
Ah, aquele banana na estrada, banana ouro.
Ele começou com isso, ele entrou pro exército, né? Virou alferes. Como o JP falou, ele fez a estrada, né? Que ele conhecia e tal. Não foi ele que botou a mão na massa, mas ele que ia guiando a galera. Perto dessas estradas tinha umas terras e ele conseguiu que a coroa desse pra ele uma quantidade enorme de terras.
E fez permuta? Eu vou construir aqui a estrada, eu ganho acostamento?
Não, tinha essa parada, né, de que algumas pessoas eram beneficiadas com pedaços de terra. Lógico, o cara tem que desenvolver. Se o cara tem uma mina, ele vai ter que pagar o imposto pra coroa. E se ele mostrasse que ele poderia ser produtivo, inclusive ele mentiu o número de escravizados que ele tinha pra conseguir essas minas.
Mas mentiu pra mais ou pra menos? Foi uma lista de...
Pra mais. Agora. Pra falar, não, tem uma galera aqui pra tirar o ouro, entendeu? Então, ele era um puta proprietário de terra. E a parada toda foi por causa de uma questão de impostos. Porque no ano de 1789, quando aconteceu, o que acontece? O ouro, né, você tem 2 tipos de ouro. O ouro superficial, que é fácil de tirar, e o ouro que tá mais pra dentro da terra. Esse ouro que tá mais pra dentro da terra, nessa época, não existia tecnologia avançada pra retirar. Já tinham tirado tirado tanto ouro superficial que ele tá ficando cada vez mais escasso. E a coroa brasileira, na portuguesa, na verdade, tinha uma cota de quanto, tal qual o Leopoldo II tinha a cota de látex que os nativos tinham que trazer, senão ele cortava a mão, a coroa portuguesa tinha uma cota anual de ouro que você tinha que extrair.
Tinha meta.
Tinha meta, exato. E nesse ano, a derrama, que é esse imposto, estava chegando a 8 toneladas de ouro deficitário. Faltava 8 toneladas de ouro. E aí, a coroa portuguesa falou assim, então, beleza, a gente vai entrar em todas as casas das Minas Gerais aí e vai tirar tudo de valor que tem até chegar a essas 8 toneladas.
Você tá vendo por que o europeu tem que calar a boca? Só calar a boca. Reclamou de imigração? Cala a boca.
A galera ficou putaça. Todo mundo, né? Porque falou assim, mas eu nem mina de ouro tenho e eu vou ter que pagar essa merda? E aí começou a rolar rumores de que ia ter uma revolta. O governador das Minas Gerais ficou sabendo, né, do zum, zum, zum e foi avisar o governo imperial. Não tinha condições de cobrar a derrama. Falou assim, ó, majestade, esse trem já partiu. Se a gente cobrar da população, a galera vai se rebelar. Ele falou assim, então cobra dos devedores. E aí, beleza. E aí falando assim, então vai ser isso. A gente vai tomar tudo dos devedores até chegar à quantia que eles devem pra gente. Um dos maiores devedores é um tal de Silvério dos Reis. E aí, pra ele se livrar da dívida, o que que ele faz? Ele denuncia os líderes do movimento. Ele fala assim, então, tem um tal de Tiradentes ali, ó. Tem cara de Jesus, tá vendo ali?
Caralho. Melhor interpretação. Aí, aula de teatro de história é isso, compadre. Nunca mais vou esquecer.
Usa corda de gravata.
E aí, eles foram atrás dos líderes. O Tiradentes era um dos líderes. E eu não sei se por ingenuidade, por coragem, qual foi. Todo mundo negou. E o Tiradentes, não, fui eu mesmo. Eu tô pras cabeças aí, malandro. Não
Mas
sei
é que... a historinha que a gente ouve, né?
É, e aí ele foi assassinado.
Mas não tem história que não foi? Que era um dublê de corpo do Tiradentes? Caralho, clone do Tiradentes, é isso? Tiradentes
nunca viram? Vocês nunca ouviram essa história?
O verdadeiro Tiradentes morreu num acidente de carro, não foi?
Eu já ouvi isso. Eu não sei se é verdade ou não. A história que eu ouvi é que o Tiradentes não morreu enforcado, ele, de fato. Que era pegaram um cara parecido com Jesus e enforcaram no lugar dele, entendeu?
Mas a que propósito? Ele molhou a mão de alguém e falou assim, ó, pega aquele cara ali.
Que ele tinha algumas costas quentes, alguma coisa assim. Fez um acordo lá.
Entendi. Aí como não tinha rede social na época, ninguém sabia direito a cara do cara. Era isso. Ah, esse aqui deve ser o Tiradentes.
É, isso muito provavelmente é teoria da conspiração. Acho que não...
Ah, mas é engraçado que eu não ouvi tu falar nada da carta psicografada.
Não, essa daí foi reconhecida em cartório.
Tuxê!
Eu não quis agredir as crenças religiosas de uma antepassada de um tão digno nerdcaster, só isso.
Olha aí.
Ela podia acreditar mesmo que ela tava psicografando, não quer dizer que ela tava, só porque ela acreditava. É isso, você não vai agredir nada.
Você tem mais intimidade com o JP do que eu pra falar isso. Mas então, Tiradentes, o que a gente brincou sobre a aparência de Jesus, tem outra coisa que eu vou estragar após a Gal agora, mas que é bom lembrar que assim, quando as pessoas pensam em Tiradentes, olha lá na moeda de 5 centavos, se alguém ainda tem uma moeda, né? Vê lá o cara barbudo, cabeludo, sendo enforcado. Quando a pessoa era presa, por causa de piolho, eles cortavam o cabelo e a barba. A pessoa não tinha cabelo e barba quando ela era presa no período, por causa de piolho. E além disso, ele nunca teve cabelão na vida porque ele era militar.
E nem barba, ele tinha no máximo um bigodinho.
Pois é, então assim, só que aí criaram uma imagem explicitamente inspirada na imagem que se convencionou associar a Jesus Cristo. Ele é um mártir. Morreu pelos pecados da humanidade. Tiradentes morreu pelos pecados de Portugal barra da monarquia.
É, faz sentido na hora de criar um mito e tal, com certeza.
Ó, você tá falando de Machado de Assis, né, amigo? O cara não é pouca boça, não.
E pra quem já foi no Museu do Ipiranga, né, lá embaixo tem um mausoléu de Pedro I e tem os monumentos e tem um monumento em Confidência Mineira. Tiradentes é igualzinho Oswaldo Montenegro. É igualzinho. A estátua de Tiradentes foi feita com uma foto do Oswaldo Montenegro. Então, mas certeza.
Em que fase? Que fase?
Em que fase?
Voa, Kundo!
Kundo! Conjuração Baiana. Essa famosa é revolta dos afaiates.
A Conjuração Baiana é importantíssima porque ela foi provavelmente a principal revolta no Brasil inspirada por princípios iluministas, no sentido de que defendia a abolição da escravatura, estabelecimento de uma república, direitos iguais para todos os cidadãos, claro, todos no caso cidadãos homens, abertura de portos, todo esse processo. Não é coincidência, né, de que as cores da Conjuração Baiana eram o azul, vermelho e branco, que nem as cores da Revolução Francesa, e por isso são, posteriormente, as cores do estado da Bahia e do time Bahia de Salvador, que são as cores da bandeira francesa.
Essa, com certeza, teve inspiração na Revolução Haitiana e também um pouco da independência dos Estados Unidos, né?
E ela foi um movimento mais popular, né? Totalmente.
A independência dos Estados Unidos foi um evento geopolítico muito marcante. Como uma grande derrota do Reino Unido e perder uma colônia tão poderosa e rica. E, enfim, a Revolução Francesa vem depois na carona, né? E a consequência de outras revoluções, né? De mudança da ordem mundial mesmo, que são desencadeadas, assim, muito nessa época dessas grandes independências.
É tudo meio que consequência do outro, né? Teve a independência dos Estados Unidos, que inspirou, em parte, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa chegou no Haiti, que era uma colônia francesa. O pessoal, porra, que legal, então quer dizer que é todo mundo liberdade, fraternidade, igualdade? Aí os franceses falaram assim, não, mas só aqui, tá? Vocês, não. Aí eles falaram assim, não, tudo bem, mas nós somos 90% de escravizados pretos e vocês são 10% dos brancos. Eu acho que a gente vai tomar o poder aqui e matar todo mundo, tudo bem? E foi o que aconteceu, né?
A Revolução Americana, ela mostrou que era possível derrotar um colonizador.
Exato, né? Exatamente. Até então, né? Nenhum desafio desse tamanho tinha acontecido. É claro que a França ajudou.
Sim. Não, a França não ajudou. Desculpa, gente. A Guerra de Independência dos Estados Unidos, ao contrário daquela bosta daquele filme do Mel Gibson... Foi uma guerra entre britânicos e franceses.
Não tinha um francês só, não tinha.
As 13 colônias foram um dos teatros da guerra, né? Foi um dos pretextos da guerra, né? Porque a gente teve conflito em Gibraltar, a gente teve batalha em Senegal. Assim, 90% da pólvora que o exército continental usou na guerra veio da França. Se não fosse a França, os Estados Unidos chamavam o Canadá do Sul.
Isso, e deixa eu te falar uma parada. Recentemente, os franceses falaram que iam levar de volta a Estátua da Liberdade, e aí a porta-voz da Casa Branca chegou e falou assim, eu quero lembrar os franceses que se não fossem os estadunidenses, a França estaria falando alemão.
Nossa, ela levantou uma, olha, é tão bom ver gente burra se achando inteligente, né?
Pois é, porque se não fossem os franceses, seria uma colônia inglesa até hoje.
Só desgraçada, Barbie fascista.
Se não fosse a França, o México era a principal potência do mundo, porque eles teriam o ouro da Califórnia.
Forte. Exato. É isso aí mesmo.
Mas voltando pra Conjuração Baiana.
Não confundir com a Cinderela Baiana.
Como confundir? Como seria possível confundir? Cada um tem sua importância.
Exatamente.
E tem que levar em consideração nesse cenário aí que a capital do Brasil era Salvador e tinha sido transferida pro Rio de Janeiro, né? E isso fez com que a cidade desse um downgrade, né?
Perde relevância, né? E deixa de ser um centro econômico importante, a capital de um país, né?
Por que que mudaram de Salvador pro Rio de Janeiro? Por causa do Projac, alguma coisa assim?
Por causa do Projac!
Mudaram porque era o porto mais fácil de se conectar às Minas Gerais, porque o centro econômico e cultural naquele momento era as Minas Gerais. Tanto que a primeira ideia de interiorização da capital, né, do que viria a ser Brasília depois, é ainda no século XVIII, com Dom Rodrigo de Souza Coutinho, que queria a capital do Império Português, tá? A capital sair de Lisboa e ir para o interior do Brasil, onde ela seria intransponível, não poderia ser atacada por outras potências, e seria mais ou menos onde hoje é Belo Horizonte. Mas aí, como você tinha ali a Estrada Real, você tinha o escoamento de ouro, né, principalmente pelo Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro se torna, né, o principal porto, porque aí sempre tem alguém que pergunta, mas e o Porto de Santos? O Porto de Santos, ele é muito importante, mas o Porto de Santos enfrenta uma questão geográfica muito grande, que é a Serra do Mar, né, justamente a Grande Muralha. Lembra da série da Globo, né, a Muralha. Então, a conexão entre Santos e interior, ela sempre foi um pouco complicada.
Eu não vi, eu nunca vi essa série da Globo, eu sei qual é, e eu só conhecia de nome, e a Muralha, é isso a Muralha? É a Serra de Santos pra São Paulo, é isso?
Isso, é a Serra.
Puta, que coisa incrível, a gente tem a nossa Muralha! Ô Tucano, ô Tucano, o que você fez que você foi mandado pra Muralha, Tucano?
Amanhã eu vou no médico, vou ter que subir a Muralha, olha aí.
E a gente é muito vira-lata mesmo, né? Ficar pagando pau pra Jorge Martin, a nossa própria Muralha.
Exato. Agora você que tocou aí em negócio de capital, né? O Juscelino era um safado, né? Mineirinho safado. Ele fez a capital ir pra Minas Gerais sem ser em Minas Gerais.
Como assim?
Porque ele era mineiro, né?
Uhum. Que só é
solidário. E aí ele falou, não, eu vou mudar a capital pro interior do Brasil. Aí ele falou, mas não vai ser no meu estado, não. Vai ser em Goiás. E ele faz Brasília bem na fronteira com Minas Gerais, tá ligado?
Isso é uma treta até hoje, né? Roubou um território de Goiás que ninguém engoliu até hoje.
Mas assim, a demarcação de onde seria a capital foi bem antes do JK, assim, tentando defender aí o legado de JK.
Ah, é?
É, a demarcação...
Qual foi o outro mineiro aqui?
Otto Lara Rezende. Não era solidário no canso.
Eu tenho uma carta, não é psicografada.
A Sara Kubitschek acreditava, então...
Mas é uma carta assinada pelo Juscelino Kubitschek, agradecendo a minha avó, olha aí.
Ah, não. Então,
é verdade, eu tenho.
Acrescendo o que, exatamente?
A minha avó...
Qual das três avós, antes de mais nada?
A minha avó é das chamadas pioneiras. Ela era de Anápolis, Goiás, e ela foi pra Brasília, ela era funcionária dos Correios, e foi pra lá, na construção de Brasília, pra trabalhar numa agência dos Correios que tinha lá.
Caraca! A tua avó, mãe do teu pai?
Mãe da minha mãe.
Ah, bom, senão eu ia falar, tipo, o que aconteceu, né? Uma geração pobre fudeu tudo. Caralho, do nada. Não, mas o Tucano fala isso publicamente. Não, pode cortar, se for demais.
Não, não contei, mas contarei isso no Nerdcast 1000.
Do teu pai?
É, sobre meu pai.
Mas você já falou um pouco, mas enfim.
Não falei, só falei que ele era mercenário, queria ser mercenário em Angola. Ah, tem mais coisa pra falar. E eu tenho essa carta aqui, cara, até hoje. Assinada pelo JK. Carta?
Mas ela tá em... Mas calma, o que diz a carta?
Agradecendo.
Você tem a carta? Lê aí, cara.
Gente, a carta tá guardada numas pastas lá num depósito.
Ah, caralho, cara. E tu não digitalizou essa porra?
Pô, não, tipo, mas
a carta do presidente, a grana devia estar na parede, porra.
Uma vez eu quase fui pra Minas, porque a Ana Maria Braga foi pra São João Del Rey, ou São José, São João Del Rey.
Que a gente tinha ele... lá, que a gente falava que era... São João Léo Rei.
Nossa senhora. E ela ia dar um carro pra quem trouxesse alguma coisa, eu não sei se assinada pelo JK ou relacionada ao JK.
Que isso?
Ia dar um carro, ia dar um carro. A Bárbara chegou e falou assim, se a gente pegar um avião, vai lá e pega um carro, hein? Mas não deu tempo.
Mas assim, essa parada dos pioneiros de Brasília e dos candangos, etc. Eu tenho aprendido a apreciar um pouco o Brasil. Eu acho o seguinte, que se os Estados Unidos tivessem feito a empreitada que foi Brasília, já teria tido 89 filmes e séries sobre essa porra, já teria ganho 50 Oscars, porque foi realmente um negócio muito impressionante. Tem toda uma questão, obviamente, socioeconômica muito condenável em relação aos candangos posteriormente, mas foi um negócio absurdo, considerando ainda mais a época em que aquilo foi feito. E tudo graças à avó do Tucano.
Mas ele assinou a carta mesmo, ou foi...
Assinou, caralho.
Carimbo, né?
Ele tinha um PNG da própria assinatura, ele botava no PDF.
PNG transparente, olha aí. É,
eu vou digitalizar e mandar aí pra vocês.
Não, você tem que botar no teu LinkedIn, maluco.
Mas a pergunta é, tá reconhecido em cartório?
Mas é válido, é super válido o reconhecimento em cartório da assinatura do JK, porra.
Pois é.
Boa, conjuração baiana, voltando.
Desculpe, gente.
Um aspecto muito cruel da Conjuração Baiana, né? Como o Tucano mencionou, ela foi... Algumas das principais lideranças, né, foram alfaiates, né? Por isso que ela teve esse nome, né, de Revolta dos Alfaiates. A maior parte das lideranças foram executadas na forca. E o lugar das execuções, assim como também era um lugar onde às vezes eram executados pessoas escravizadas que cometeram crimes, se chama, até hoje, né, em Salvador, Praça da Piedade. Porque a execução era um ato de, entre aspas, né, benevolência, né, a piedade.
Tá vendo o que é o controle da linguagem? É isso?
Essa é a origem, uma das origens do bairro da Liberdade, aqui em São Paulo.
Sim, isso é verdade.
Né, onde as pessoas eram executadas também.
Inclusive, o bairro da Liberdade tem toda uma história que, né, que tá surgindo recentemente. Surgindo, não, ela já existia. Tá vindo à luz pro público geral que a gente desconhecia, né? A fundação da região não tem nada a ver com cultura asiática e tal. Exatamente,
é. Os asiáticos, na verdade, especialmente japoneses, eles chegavam e iam morar na Liberdade porque, como era historicamente um bairro de pessoas negras, era um bairro onde você tinha cortiços de aluguel barato que esses imigrantes pobres e sem trabalho conseguiam alugar.
Uma parada que, assim, a Conjuração Baiana foi muito importante porque ela foi inspiradora, mas ela não chegou de fato a acontecer, né? Ela ficou...
É, porque ela foi suprimida. Ela foi suprimida. Eles tinham planejado a parada toda. Tava rolando um boato que ia acontecer. Então as autoridades estavam um pouco ligadas. Aí, de repente, uns caras imprimiram uns manifestos e saíram pregando.
Não imprimiram, não. Foi psicografado.
Mas aí era uma produção em massa, né? Porque eles pregaram em vários lugares lá.
Mas é verdade, foi escrito à mão porque descobriram um dos caras que escreveu pela caligrafia.
Então foi realmente trabalho em massa. Porque eles saíram pregando.
Pô, tava crente que o JP ia falar de caligrafia reconhecida em cartório, velho.
É. Crente. Eu soltei a bola, ele não chutou.
Não. Aí eles meio que anteciparam algumas coisas que iam acontecer e as autoridades foram atrás da parada e abafaram antes mesmo, né?
Deram spoiler. Não.
Deram spoiler, né?
Pô, eles queriam incentivar a população, né? Porque tinha um movimento já, tinha os líderes, tinha a galera toda aderindo, mas eles queriam, né, espalhar isso pela população, porque até hoje, né, Salvador é a cidade, a maior cidade negra fora da África, né? E tinha os escravizados, tinha os que tinham sido alforriados, e eles queriam juntar mais gente, e eles chegaram e escreveram lá, e também os comerciantes e das camadas mais pobres, os líderes eram alfaiates, mas tinham sapateiros também, tinham soldados, eles queriam espalhar isso e fizeram panfletos e botaram na porta de igrejas, botaram em postes e tal, não sei o quê. E aí a galera começou a investigar. E aí descobriram um cara, prenderam ele, esse cara delatou todo mundo. E aí prenderam e mataram todo mundo.
Daí a consequência final da parada.
Não teve, foi isso.
Todo mundo enforcado.
Por isso que eu falei, foi uma revolução que não chegou a ser, né?
A consequência é paletó de madeira.
Mas ela foi importante como inspiração para movimentos futuros, né? Isso foi em 1798, já estava meio que próximo da independência do Brasil.
E assim, antes da gente encerrar com a Revolução Pernambucana, né, ou também a Revolução dos Padres, né, a Revolução do Frei Caneca, talvez seja interessante, né, a gente lembrar rapidamente, né, de algumas outras. No começo, né, a gente falou de Guerra da Confederação dos Tamoios, da guerra contra o Quilombo de Palmares, como exemplos dessas guerras contra indígenas e contra pessoas escravizadas fugitivas. Nós também tivemos, durante o período colonial, muitas guerras entre pessoas de diferentes regiões do que hoje é o Brasil disputando algum recurso natural ou alguma atividade econômica, né? Então, por exemplo, nós tivemos a Guerra dos Emboabas, que era basicamente uma guerra entre portugueses e bandeirantes paulistas pela exploração do ouro no que hoje é Minas Gerais. Nós tivemos a Guerra dos Mascates entre os senhores de engenho do que basicamente hoje é Pernambuco contra os mercadores. Nós tivemos as revoltas do sal, né? Nós tivemos várias revoltas reservas do sal por conta dos impostos em relação à exploração e comércio do sal. E o sal era muito importante para o comércio da carne vermelha, né, da carne bovina. Você fazia carne seca, você fazia charque, e o sal para isso era importantíssimo. Então, se você tinha um imposto sobre o sal, você tinha ali um problema econômico, você tinha uma revolta consequente sobre isso. Assim como nós tivemos a revolta da cachaça, né? Quando as autoridades do Rio de Janeiro, que tinham monopólio do comércio de bebidas alcoólicas em geral, mas especialmente vinho, e queriam começar a cobrar impostos da produção de cachaça, especialmente a produção artesanal, muitas vezes feitas pelas pessoas escravizadas, inclusive, com alambiques improvisados. Uma que é muito curiosa, mas que é pouco conhecida, porque ela é muito mais... ela é quase anedótica, né? É a chamada aclamação do Amador Bueno, que foi uma revolta na atual cidade de São Paulo, tá? Não a capitania de São Paulo, mas a atual cidade de São Paulo, né? Que na época era São Paulo dos Campos de Piratininga. Foi uma revolta contra os jesuítas e contra os portugueses. No meio dessa revolta, o administrador da cidade, né, que era o capitão Mor Amador Bueno, ele é aclamado rei de São Paulo, logo depois ali do período da União Ibérica, ali 1641, 1642, não lembro de cor.
Essa monarquia de São Paulo é foda, maluco.
Então, assim, nós tivemos várias outras revoltas que, claro, a gente não tem como passar, mas eu acho interessante para quem estiver nos ouvindo, e isso não é um fenômeno exclusivamente brasileiro, né, mas essas disputas, especialmente por recursos ou atividades econômicas, ou então revoltas contra impostos.
A gente brincou um pouco sobre Portugal lá no começo. Agora, Portugal fez uma coisa sinistra, que foi conseguir manter o Brasil unificado. Isso foi de um grau de dificuldade inacreditável, cara.
E isso só aconteceu porque no meio da guerra contra os Países Baixos, os Países Baixos entraram em guerra com a Inglaterra também, tiveram que largar a mão das terras portuguesas, porque os portugueses estavam apanhando, Dan.
Sim, mas enfim, mas no final das contas, a lógica diria que o Brasil ia ser um território pulverizado, né, de vários países, como aconteceu com a América Espanhola. Mas eles conseguiram manter uma nação só, isso é inacreditável.
As duas principais explicações para esse fenômeno são, primeiro, o uso da força, e isso inclui o Brasil independente, com guerra né, Revolução Farroupilha, etc.
O próximo programa que de repente não vai acontecer nunca, que seria o Brasil independente, né?
E a segunda questão, que é, e aí, claro, isso não é um julgamento de valor, eu não tô aqui para dizer se isso é positivo ou negativo. Mas, na América Hispânica e na própria Espanha, nós tínhamos diversos centros intelectuais de formação de elites. Então, você tinha diversas universidades, incluindo universidades no próprio continente americano. A Universidade Autônoma do México, ela é fundada quando os portugueses estavam fundando a primeira vila aqui no Brasil, em São Vicente, por exemplo. No caso do que hoje é o Brasil, você tinha basicamente um centro intelectual, que era Coimbra. Então, a consequência disso é que você tem uma elite intelectual e econômica praticamente homogênea. Você não tem muitas disputas. Você vai ter disputas, é claro, você vai ter o coronelismo, o processo provincial, e eles vão ser sufocados pela força, mas uma elite mais ou menos homogênea. E é uma coisa muito curiosa isso que você lembrou, JP, porque o Brasil é o país na história contemporânea, em toda a história, que é o maior país ao nascer, digamos assim. Porque quando os Estados Unidos começam a sua independência, era basicamente a costa atlântica. Quando a Rússia começa a se estabelecer, é basicamente o núcleo ali, São Petersburgo, Moscou. E ela vai se expandindo. O Brasil não. O Brasil nasce enorme. Por isso que, desde a fundação desse país, nós temos uma centralização estatal e um uso da força, né, da violência pelo Estado tão forte. Porque é uma característica do nascimento do país, de a força para ele manter unido e um Estado centralizado e forte para impedir a dissolução desse território enorme ao nascer.
E quando você fala território enorme, você está falando de diferentes interesses de regiões. Regiões que precisam de uma coisa enquanto outras precisam de outra. Então é difícil você conciliar a parada inteira, né?
No período regencial de 1835 a 1840, é uma caralhada de revolução, né? Farroupilha, Malê, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, tem uma porrada. Falta até tropa, né, pra sufocar tanta rebelião. E no final das contas, sufocou tudo, né?
E aí no final a gente tem a Revolução Pernambucana, de março a maio de 1817, que ao contrário da Conjuração Baiana e da Conjuração Mineira, ela chegou ao campo da prática, digamos assim, né? Nós tivemos a declaração de uma república, né, em Pernambuco, e cuja bandeira é a atual bandeira do estado de Pernambuco.
Mas durou quanto tempo essa república?
Durou alguns meses apenas, ela foi, né, sufocada pela violência, né? A maior parte das lideranças foram, inclusive, executados, para variar, e era no momento, né, 1817, nós estamos falando, nesse contexto, do quê? Da corte portuguesa no território americano, que hoje é o Brasil, e a pressão das elites portuguesas para que ela retorne a Portugal. Então, os líderes da Revolução Pernambucana, que eram contra, especialmente, o absolutismo e a ideia de que Pernambuco, né, estava sendo prejudicado por essa administração do Rio de Janeiro, e Pernambuco era, né, nesse momento, né, um dos principais, ainda é, né, um dos locais mais ricos do território, você tem então a ideia de que, olha só, então faz o seguinte, eles vão voltar para Portugal, a gente declara independência, a gente declara uma república aqui, a Revolução Pernambucana foi republicana, inclusive, e nós tivemos a repressão e a execução dos seus principais líderes. E aí nós temos o caso do Frei Caneca, ele...
Mas, antes de você continuar, qual é o rolê do nome do Frei Caneca? É um apelido? Cara, eu sabia. Eu tava aqui até agora tentando pensar em alguma coisa com Revolução, não sabia nada, aí o Azaghal pulou no Frei Caneca.
Mas é, caraca, porque esse nome é muito... É um cara que gostava de cerveja, é isso?
Muito óbvio, Azaghal. Eu tava tentando fazer mais esforço aqui, não sabe nada. Porra!
Porra, mas o nome dele era Frei Caneca?
O nome dele não era...
Era Caneca.
Não, o cara era amigo do Tucano. Ele encontrava o Tucano no bar toda noite. Aí lá vem o Frei! Aí eu imagino o que tava na mão do Frei já. Pint!
Aí seria o Frei Pint.
Ah, mas aí ninguém sabe o que é Pint no Brasil. Caneca. Ou Caneca. Se fosse em 1970, seria o Frei Caneco.
Nossa.
Desculpe. Olha só, todo mundo em silêncio. Isso é uma vergonha.
A galera tá em choque.
Vocês estão querendo usurpar o momento João Paulo, velho.
Então, todo mundo sabe que João Paulo é o mestre de fazer a piada final no Nerdcast, mas não tá vindo.
É porque também ainda não terminou, a gente não
tá falando. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.
Mas o nome do Frei era Caneca? Esse é o
único... Não, o Frei Caneca, o nome dele, eu fui colar, eu não lembrava o nome dele, tá? Mas o nome dele era Joaquim da Silva Rabelo.
Mamava muito. Canequinha dele.
Não, que ele dizia, na verdade diziam dele, né, que ele era uma fonte da liberdade. Então, assim, quem bebia daquela caneca, bebia da liberdade.
Ué, mas o cara, você escolheu sabiamente. É isso? Senão o cara derretia na frente dele. Ficava velho. Virava caveira. Aquele do final do Jonah Jones era o Frei Caneca. Era isso?
O interessante do Frei Caneca é que não queriam executá-lo porque você não podia matar um padre.
Mas ele era
foi
freio, né?
Ele foi preso e depois liberto. Só que, como depois ele vai liderar a Confederação do Equador, né, ele vai liderar outra rebelião, aí executaram ele.
Duas não dá, né?
Duas não dá, né? Não, peraí, tu não explicou a caneca.
Eu expliquei, ele é uma fonte de liberdade.
Quanto quem bebe...
Liberdade numa caneca?
É, tem a frase dele. A caneca
no sentido metafórico, entendeu? Uma coisa...
Mas aí, porra, Frei cálice.
Quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. É a frase.
Dele? Do Frei?
É, do Frei.
Atribuída a ele, pelo menos. Né?
Ah, boa, Tuca. Aí sim, agora a gente tá aprendendo.
Essa revolução diferente da baiana, e talvez isso tenha fortalecido ela, mas no fim também revertido a coisa, é que ela foi mais abrangente. Ela não foi só um movimento popular. Ela foi um movimento de todos os setores da sociedade. E aí, quando a parada vai avançando, criou-se a República, lá como o Felipe falou, mas aí tinha uma galera que queria libertar os escravos, outro que não, outro que queria não sei o que, mas o outro não, entendeu? Então isso vai minando a organização do movimento.
Faltou unidade.
Ela aconteceu no pós-guerras napoleônicas, não é?
Uhum. Sim.
Não, mas então família real já no Brasil.
Já no Brasil.
Sim. Eu falei, você não estava prestando atenção, que nem nas suas aulas de história da escola.
O Felipe falou que eles estavam para ir embora. Antes tinha rolado também na capitania de Pernambuco a conspiração dos Suassunas.
O quê?
É, pois é.
Que eles eram muito inteligentes, revolucionaram a literatura brasileira, mas eram completamente ignorantes científicos e achavam que o homem não veio do macaco. Passaram essa vergonha pública.
Mas era um projeto de fazer uma república independente do Brasil sob a proteção proteção do Napoleão.
Nossa senhora.
Mas isso antes, né? Quando tava rolando ainda as guerras napoleônicas.
Pô, enquanto isso eu tava pensando aqui sobre o que o Felipe falou do vai e não vai da família real embora, né, cara? E tive essa situação muito cômoda pra eles ficarem aqui, no final das contas. Aqui, que eu digo no Brasil, né? Porque, porra, você foge de uma pressão da comunidade que te gerou o poder, né? Os caras tão longe pra fazer, e você presta contas pra muito pouca gente. Pra eles terem voltado, é que eles sentiram que iam perder a parada lá, né?
É que tem muito mosquito.
Ou mosca, né? Porque o Dom João não levava as coxinhas de galinha, né?
É, as coxinhas no bolso. Felipe, não mata essa lenda que a gente adora, né?
Eu tenho uma carta psicografada aqui dele, que tem uma receita.
Aí, JP!
Eu só aceito se tiver confirmada em cartório, senão eu não aceito.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.